Senhor presidente, senador Assir, é uma honra ocupar essa tribuna com Vossa Excelência presidindo, portanto, um senador de Rondônia e um senador de Roraima. Quero também cumprimentar os senadores aqui presentes, as senadoras, os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado. E dizer, senhor presidente, que há um tema que, embora possa ficar cansativo e até para o ouvido de alguns pode não ter interesse, mas que é daqueles temas que, como algumas doenças, a gente tem que estar permanentemente atento, evitando contágios e evitando que ela se alastre no seio da sociedade. Eu falo da corrupção. Senador Ciro, eu vou até fazer um levantamento para ver quantos pronunciamentos eu já fiz denunciando a corrupção em vários setores. Inclusive, apresentei aqui um projeto de lei para aumentar a pena em caso de corrupção, que, aliás, corrupção é um termo sofisticado para dizer roubalheira, para dizer roubo do dinheiro público. É mais um termo, vamos dizer assim, mais filosófico do que prático. E até para nos lembrar aqui de Rui Barbosa, cujo busto, honra esse Senado, senador que foi, em 1914, ele, num discurso nessa tribuna, disse uma frase, mais ou menos assim, não vou dizer que seja ipsi literis, mas dizendo que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar o poder na mão dos maus, de tanto ver a corrupção graçar o homem honesto, chega às vezes a ter vergonha de ser honesto e se desilude da luta. E isso, infelizmente, acontece, senador Assi, até com os mais jovens. Por quê? Porque eles veem toda hora a corrupção em todos os setores. E é bom que se diga que não é só no campo político, mas o campo político é que devia dar o exemplo de como realmente se conduzir na vida pública e cuidar do que é do interesse público. E público, vamos aqui também dizer, do povo, das pessoas. Mas, no entanto, o que a gente vê é, de longa data, se tem o exemplo de Rui Barbosa, portanto, desde lá, e, aliás, mais para trás ainda, a corrupção já imperava. Agora, é lógico que ela vai cada vez se aperfeiçoando mais. E se não há combate permanente, se não há um combate pertinaz, ela não só se sofistica, como se alastra. E eu quero aqui parabenizar a presidente Dilma pela coragem como está enfrentando essa questão. Talvez outro não tivesse essa coragem, com medo justamente de que, como aqueles que têm o mandato parlamentar como instrumento para se locupletar do recurso público, podem manobrar algumas maiorias criadas de maneira artificial, então, às vezes, o presidente da República tem receio de combater, vou botar entre aspas, certos poderosos que mantêm essa prática de utilizar-se do cargo para proveito próprio, pessoal, e não em benefício daqueles que o elegeram, do povo de um modo geral, principalmente daqueles mais necessitados. Eu já venho, comecei cedo na política, relativamente. Fui deputado federal 2 vezes, estou no segundo mandato de senador, e eu tenho ouvido, senador Ciro, alguns amigos até, dizerem para mim: mas, rapaz, você é muito tolo. Já está no quarto mandato e o que você tem? Olha o fulano de tal que entrou ontem, já tem rádio, tem televisão, tem casa, tem mansão, tem fazenda, não só no Estado, mas em vários outros lugares. E eu disse: olhe, se ser assim significa ser tolo, Eu prefiro ser tolo do que não ter paz de consciência e não ter, sobretudo, a tranquilidade de que meus filhos nunca terão como herança um nome manchado pela corrupção. Mas eu quero aqui aprofundar o tema no meu estado, senador Silva. Nós vimos aí escândalos em vários ministérios e todos eles, o meu estado, se nós analisarmos a população do meu estado, que é a menor do país, a corrupção é campeã no meu estado. Tivemos o caso na Secretaria de Saúde do Estado, em que, por uma ação do Ministério Público Estadual e Federal, a Polícia Federal fez uma operação chamada Operação Mácula, para traduzir, Operação Mancha. Uma mancha, mais uma mancha, na área de saúde do meu estado. E só nos levantamentos preliminares se constatou um roubo de 30 milhões de reais de um estado como o meu, em que a população precisa de atendimento, como todos os estados precisam, mas o meu é o mais sofrido pela distância, pela carência, e no hospital geral, na maternidade, nas outras unidades de saúde, o que campeia realmente é o descaso, a falta de equipamentos, a falta de medicamentos. Na educação não é diferente, senador Assi. É com recursos do Fundeb, uma série de irregularidades, roubos mesmo, com transporte escolar. Caminha por outros setores, inclusive e principalmente por causa do vulto dos recursos na questão das rodovias federais. Se olharmos o mapa, diríamos até que o meu estado é um estado privilegiado em termos de rodovias federais, porque tem uma rodovia principal, que é BR-174, que une a capital do Amazonas, a capital do meu estado, e vai até a fronteira com a Venezuela. Portanto, é a espinha dorsal que corta o estado de norte a sul e que, portanto, propiciou ao nosso estado realmente avançar. Mas temos outras estradas tão importantes quanto ela, por exemplo, a 210, que é a antiga Perimetral Norte, que atravessa no sentido transversal a BR-174, servindo a vários municípios, como Caracaraí, São Luís, Baliza e Caroebe. E eu tive a felicidade, senador Assi, de, com projetos meus, senador Silva, federalizar rodovias estaduais, justamente no sentido de conseguir recursos federais para essas rodovias. Uma, a 431, a BR-431, que vai do Porto de Santa Maria, à margem do Rio Branco, até a rodovia 174, na localidade de Jundiá. Isso seria um espetáculo que teríamos a ligação intermodal do transporte. Fluvial, porque até Santa Maria o rio é navegável durante todo o ano, e o terrestre, portanto, criando opções melhores. E além de desenvolver aquela região enorme entre Santa Maria e Jundiá. Outra rodovia, BR-432, que liga a rodovia 401, que vai até a fronteira com a Guiana, liga, portanto, do município do Cantal ao município de Caracaraí, atravessando uma vasta região produtora do município do Cantal e até do município de Caracaraí. E a 433, que liga no município de Normandia ao município de Pacaraima, atravessando, portanto, toda a área indígena Raposa Serra do Sol. Ora, senhor presidente, e eu levantei um quadro dos recursos que foram para Roraima só de 2007 para cá, que é o período do governo do atual governador, que assumiu o mandato em 2007 pelo falecimento do governador Otomar Pinto e que depois se reelegeu de maneira fraudulenta, tanto é que já foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Teve a primeira cassação, teve um recurso, o tribunal manteve a cassação e está aqui para o TSE julgar. E ainda existe um número razoável de ações de cassação, de pedido de cassação do mandato desse governador. Pois bem, o que, é que ele tem feito desde quando assumiu? Primeiro, roubado para ser candidato, para ser reeleito. E depois, continua roubando para poder se manter à frente do governo. E, portanto, como ele já tem dito para algumas pessoas, se sair até dezembro, ele já está feito na vida. Mas olhe só as rodovias federais, quanto foi passado para o Estado de Rio. Aqui eu quero frisar. O DENIT, Ministério do Transporte, DENIT, fizeram uma delegação para o governo de Roraima, portanto, o dinheiro é passado integralmente para o governo de Roraima, que executa as obras e, portanto, aproveita para roubar o dinheiro. Em 2007, o Estado de Roraima recebeu 148 milhões e 869 mil R$ 190,82. Sendo que só para a BR-174 foi 70 milhões de reais. Em 2008, o Estado recebeu 127 milhões, sendo que só para a BR-174, essa rodovia que liga do Amazonas, passando por Boa Vista até a fronteira com a Venezuela, recebeu 105 milhões. Em 2009, o Estado recebeu, foi o ano que recebeu menos, 62 milhões. Mas desses 62 milhões, 38 foi para a BR-174. Mas todas as outras rodovias também receberam. A 210, que é uma rodovia que eu citei já, que liga quatro municípios no oeste do Estado, mais ou menos, essa 210, ela é crônica em estar em recuperação permanente. Ela também tem recebido consideráveis recursos. Em 2010, no ano eleitoral, senador Silvio, o Estado recebeu 229 milhões de reais para essas rodovias, notadamente para a BR-174. Dos 229 milhões, 156 milhões foram para a BR-174. Então, só de 2007 a 2010, sendo assim, a BR-174 recebeu 369 milhões de reais, R$ 875.916. No total, o governo do Estado recebeu, de 2007 até 2010, 569 milhões de reais para as rodovias federais, sendo que, desses 569 milhões, só para a rodovia BR-174 foi 369 milhões. 370 milhões, podemos arredondar, porque foi 369.875. Mas o mais sério ainda é que, além disso, existem recursos da CID que vão para rodovias estaduais, que totalizam 36 milhões de reais. Fora isso, o governo contraiu um empréstimo com o BNDES para a construção de estradas vicinais, estaduais, que não são as estradas tronco. Portanto, eu quero aqui pedir à presidente Dilma que determine uma força-tarefa no Estado de Roraima. Como o Estado de Roraima é fácil de apurar as coisas, porque é pouca gente e as obras são muito mais fáceis de fiscalizar, ela poderia fazer do Estado de Roraima um exemplo de como limpar a corrupção. Porque é evidente que eu já disse aqui que é na saúde, é na educação, é nisso aqui. E pior, eu, inclusive, na campanha, denunciei o governador porque ele estava retendo, senador, o dinheiro que o funcionário público desconta do seu salário para o Instituto de Previdência. Ele estava retendo para gastar na campanha e depois repor. Fez isso e agora, recentemente, estava querendo colocar o dinheiro desse Instituto de Previdência, que é dos funcionários, num banco particular, para receber, com certeza, um juro maior, uma compensação maior e, evidentemente, contabilizar de maneira fraudulenta em favor da roubalheira que se instalou lá. Então, é preciso, e eu quero aqui reiterar, o pedido aos órgãos fiscalizadores para que façam essa força-tarefa no Estado, façam uma varredura e realmente nós teremos um Estado saneado em pouco tempo. Porque se esperarmos do atual governador e sua equipe, não vai haver não. Vai haver é mais roubo. E eu não fui eleito senador para contemporizar com isso. E fico muito entusiasmado quando vejo que a presidente Dilma não vai dizer que não soube de roubalheiras, não vai dizer que tem aloprados fazendo, ela está procurando realmente botar a coisa, passar a coisa limpo. E eu espero muito que essa operação seja bem forte em todos os estados brasileiros, mas notadamente no meu, porque lá, não vou dizer corrupção não, senador Cristóvão, o roubo do dinheiro do povo é um absurdo. Senador Ciro, com muito prazer, conceder a palavra à Vossa Excelência, e depois quero ouvir a parte do senador Cristóvão.
Muito obrigado, senador Mozarildo. Eu fico extremamente contente quando o senhor diz que inúmeras vezes sobe a essa tribuna para falar dos desmandos, dos roubos, das falcatruas que estão existindo. Eu acho que se todos nós continuássemos tendo essa sua postura, talvez a gente um dia chegue ao final. E é muito bom ouvir do senhor que tem uma pessoa ilibada, o senhor é um senador íntegro e que não vai deixar se manchar, já começou a vida política muito cedo, não vai ser agora que o senhor vai deixar se lamear, muito pelo contrário. E sinto que quando o senhor faz, são críticas não de adversário político, mas sim de um senador que gosta do seu estado, que gosta do seu país, que quer ver essa nação passada limpo, quer ver o seu estado. Eu tenho certeza que o senhor deve se sentir muito triste, sua excelência deve estar muito triste quando se empenha para levar verbas para o seu estado, para as suas rodovias, e aquilo que daria para fazer inúmeras obras é feito a metade, porque a outra metade é desviada. Então, o senhor faz o seu papel aqui, o senhor vai atrás, o senhor colabora com o seu estado, colabora com o seu país e vê esse desmando. E isso está acontecendo em todos os estados, de uma maneira geral. Eu acho que está na hora de dar um basta. Eu parabenizo a sua postura, acho que continue, devemos todos continuarmos assim, porque a presidente Dilma, pela primeira vez, nós estamos vendo uma presidente que está tomando realmente as suas atitudes. Eu acho que falta um segundo pedaço, a punição. O que me incomoda muito é ver um cidadão ficar incomodado pela mídia, constrangido pela mídia, durante uma semana, perde o seu posto, mas continua bilionário. Isso não pode acontecer. O dinheiro público tem que voltar. Ele tem que pagar isso, devolvendo, e além de devolver, tem que ir para a cadeia. Que lugar de ladrão e de safado é na cadeia? Parabéns, senador, fico orgulhoso em ser seu colega e seu amigo. Obrigado.
Muito obrigado, senador Ciro. Eu fico muito agradecido e emocionado com as palavras de Vossa Excelência. E eu tenho dito, às vezes, quando sou questionado em alguns eventos, que, ao contrário do que possa parecer, não é a maioria dos senadores, nem a maioria dos deputados que são corruptos, não. É uma minoria que articula muito bem e que detém realmente o poder de comandar os partidos. Mas essa minoria é uma minoria forte. Mas, eu repito, como disse, é evidente que o exemplo de combate à corrupção tem que ser dado por quem detém cargo público, eletivo ou não. Eletivo ou não. Ficha limpa devia ser não só para quem é eleito, não, mas para quem ocupa cargo público de confiança ou concursado. Então, a mesma coisa, a gente vê a corrupção se generalizar quando você vê na rua alguém corrompendo um policial, quando vê um policial corrompendo pessoas para permitir que as coisas passem, feche os olhos para certas coisas. Então, é preciso que a sociedade se conscientize. E mais, que se conscientize que se tem político corrupto exercendo o mandato, é porque ele foi eleito.